Começa agora o programa
Juntos por Lafayette.
Juntos por Lafayette. Educação, cultura, esporte, obras, desenvolvimento social, saúde, lazer. Programa Juntos por Lafayette. Realização: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Conselheiro Lafayette.
Bom dia, hoje é 2 de maio, nós estamos começando mais um programa da administração municipal conosco aqui no estúdio para passar todas as informações, nosso prefeito Mário Marcos. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Kátia, bom dia, ouvintes da Rádio Corijosa, de Conselheiro Lafayette, das cidades vizinhas que sempre nos acompanham todas as quintas-feiras, onde procuramos trazer aqui várias informações, trabalhos, né, da administração municipal nas diversas áreas de atuação do governo.
Prefeito, nós estamos terminando aí mais uma semana, né, com muito trabalho na administração municipal, com novidades também para os nossos ouvintes, né, sobre inúmeras obras, ações, serviços da prefeitura, conquistas também novas que tivemos. Vamos começar com uma ótima notícia aí. Amanhã, prefeito, será inaugurado o posto avançado da Polícia Militar no bairro Santa Matilde. Mais segurança para a população nessa parceria tão importante com a polícia.
É mais um resultado, né, da importante parceria que existe hoje entre a Prefeitura de Lafayette e a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É, nós todos sabemos que a segurança é a responsabilidade do Estado, mas o nosso governo, desde o início do nosso mandato, tem sempre se colocado ao lado das nossas polícias para que a gente possa estar sendo parceiros, né, colaborando naquilo que for possível, para que a gente tenha uma Conselheiro Lafayette mais segura, com menos violência, né, oferecendo muito melhores condições de vida para toda a população. E dentro de várias ações que nós já tivemos, nós estaremos inaugurando amanhã a primeira base da Polícia Militar em bairros da cidade. Né? Nós estaremos inaugurando lá no bairro Santa Matilde, na praça ao lado da quadra de esportes, a primeira base da Polícia Militar, avançada da Polícia Militar lá naquele local. Com isso, trazendo segurança não só para o bairro Santa Matilde, mas ali é uma das portas de entrada de Conselheiro Lafayette, quem chega sentido vindo do Rio de Janeiro, de Barbacena, Juiz de Fora, né, e com essa base da polícia ali, com certeza nós estaremos colaborando muito para a segurança da cidade. Outras ações importantes também de parceria com as nossas polícias estão sendo uma constante, né, através de algumas ações conjuntas de fiscalização. Acabamos recentemente de assinar com a Polícia Militar uma parceria para fiscalização do trânsito da cidade, uma importante conquista, já que a Prefeitura tem apenas 6 agentes de trânsito, e isso não era possível com esses 6 agentes nós fazíamos a fiscalização necessária para poder manter organizado o trânsito da cidade. Com isso, agora a Polícia Militar também passa a ser parceira conosco das operações de fiscalização do trânsito. Se num final de semana, por exemplo, um veículo estiver estacionado fechando a saída de uma garagem ou num local proibido, dificultando, causando risco para as pessoas, nós teremos aí a atuação da Polícia Militar agindo como fiscal, da mesma forma que agiam os nossos agentes de trânsito. Então, uma importante conquista. Com isso, quem vai ganhar é a cidade, com um trânsito mais organizado, fluindo de maneira mais ordenada, né, e trazendo menos transtorno para as pessoas. Então, é preciso que as pessoas realmente cumpram, né, os seus deveres, né, as suas obrigações que estão aí previstas nas leis de trânsito, né, usem o cinto de segurança, não dirijam falando no celular, não parem em estacionamento proibido, né, usem o rotativo, mas devidamente na situação correta em relação ao rotativo, para que as pessoas não sejam multadas. Né? Então, quem estiver correto não precisa temer multas. Então, com isso, a população vai sair ganhando, com certeza, e nós teremos um trânsito muito mais bem organizado na cidade. Inclusive, através dessa parceria também, nós contratamos um pátio, um guincho, para que a gente possa estar recolhendo todos os veículos abandonados na cidade. Tinham muitos veículos abandonados em muitas vias públicas do centro da cidade, nos bairros da cidade, servindo de esconderijo para pessoas com más intenções, né, causando riscos aos moradores dessas ruas. E hoje nós estamos numa operação aí da prefeitura e também em parceria com a polícia, recolhendo todos esses veículos abandonados em Conselheiro Lafayette. Então são muitas ações importantes. Posteriormente nós vamos estar inaugurando também, já no próximo mês, ainda nesse mês de maio, né, um outro posto avançado na Praça Pimentel Duarte, em frente ao terminal rodoviário, no centro da cidade de Conselheiro Lafayette. Com isso, buscando uma segurança maior também do centro da cidade e trazendo uma segurança maior para os usuários do terminal rodoviário, da nossa rodoviária, né, ali na Praça Pimentel Duarte. Então é mais uma parceria da Prefeitura com a Polícia Militar, buscando a segurança para Conselheiro Lafaiete. Temos outros postos avançados, que nós temos conversado com a Polícia Militar, vamos inaugurar esses dois e vamos aí já partir também para a construção de outras bases em outros bairros da cidade. É uma preocupação nossa e, como eu disse aqui, apesar da segurança ser responsabilidade da Polícia Militar e da Polícia Civil, do Estado de uma maneira geral, mas a nossa administração tem estado sempre lado a lado com as nossas polícias, contribuindo para uma segurança maior da cidade.
E, prefeito, o trabalho da administração tem obtido aí prestígio, né, perante relevantes instituições. E o senhor recebeu recentemente a medalha Distinção Policial Civil. Foi em reconhecimento aos relevantes serviços prestados aí à Polícia Civil de Minas Gerais pelo município de Conselheiro Lafaiete.
Recebi em nome do município de Conselheiro Lafaiete, né, fiquei muito honrado na cidade de Barbacena, na última sexta-feira, uma condecoração, medalha de distinção policial civil, agradecendo a parceria existente hoje do município com as nossas polícias, não só militar, mas também esse foi um reconhecimento da Polícia Civil. E nós estivemos lá juntamente com o chefe adjunto da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, com o nosso delegado da 13ª chefia de polícia lá de Barbacena e também o nosso delegado regional aqui de Conselheiro Lafaiete, também estava lá presente conosco, doutor João Marcos, né, recebendo essas medalhas e nos prestando essa homenagem pelo trabalho da administração municipal em parceria com a Polícia Civil. Então, essa vai ser uma constante do nosso governo, vamos estar sempre lado a lado com as nossas polícias, buscando a construção de uma Conselheiro Lafaiete realmente menos violenta, com mais segurança para todos os moradores. E nós já temos índices muito positivos. Lafaiete hoje, no estado de Minas Gerais, é uma das cidades que apresenta os melhores índices de segurança, ou seja, com menos índices de violência no estado de Minas Gerais. Isso já é resultado das ações do nosso batalhão de polícia, com muita eficiência, juntamente com a nossa Polícia Civil, e a Prefeitura como parceira naquilo que ela pode ajudar, também dando a sua contribuição para a construção de uma cidade realmente mais segura, com menos violência.
O prefeito, a administração municipal vem lutando aí, né, desde o início para ampliar a oferta de vagas em creches. E na última semana recebeu uma ótima notícia aí sobre a creche do bairro Bela Vista, que está fechada aí há anos, né? Uma obra paralisada há anos. Essa é mais uma obra que poderá ser concluída em breve, prefeito?
Com certeza, né? Uma grande vitória para Conselheiro Lafaiete. Quando nós assumimos a prefeitura de Lafaiete, era assustador o número de obras paralisadas, de obras abandonadas, de obras inacabadas na cidade, né? E nós temos, com muito esforço, com muita responsabilidade, com muito trabalho, conseguindo retomar uma a uma, concluir, inaugurar e entregar essas importantes obras para o povo de Conselheiro Lafaiete. Assim fizemos com a rua Dr. Zebral, ali perto do Larmena, que estava abandonada, com o trânsito interditado ali por anos e anos. Nós conseguimos fazer as contenções necessárias e entregar aquela importante via pública lá no bairro Museu para a população, né, que transita ali do bairro Museu, bairro Arcádia, JK e demais bairros adjacentes. Também a rua Alfredo Elias Mafus, por anos, por mais de 7 anos, abandonada, fechada, interditada, né, os comerciantes tendo um grande prejuízo, os moradores do bairro Santa Matilde, Paulo VI e demais bairros que transitam pela Alfredo Elias, tendo que dar volta por outros 3 bairros para ter acesso ao centro da cidade. Conseguimos retomar e concluir aquela importante obra também lá no bairro Santa Matilde. Também a Praça Céus, uma importante obra que estava abandonada também, paralisada por longo tempo, desde um convênio de 2010, nós conseguimos também inaugurar, concluir, e hoje está em pleno funcionamento, proporcionando condições de prática de esportes, de eventos, eventos do CRAS, eventos da área de cultura, né, lá na nossa Praça Céus, no bairro Rochedo. Também encontramos todo, quase o nosso patrimônio interditado, paralisado, abandonado, fechado, né, como era o caso da Casa do Artesanato, Museu Ferroviário, Casa de Cultura Gabriela Mendonça, Casa da Remonta, Fonte Luminosa, Coreto da Praça Tiradentes. E nós estamos conseguindo e fazendo esforço para tentar recuperar um a um desses patrimônios. Já recuperamos a Casa do Artesanato, já recuperamos o Teatro Municipal, já recuperamos o nosso museu, já reformamos o nosso coreto, já estamos licitando a reforma da Casa de Cultura, com uma verba específica para isso, do Ministério da Cultura. já estamos, aliás, de um TAC firmado com o Ministério Público, através de um pagamento de uma multa da Copasa, né, do Ministério da Cultura, foi a Casa do Artesanato. Então são obras importantes do nosso patrimônio que nós temos conseguido retomar uma a uma. Das creches paralisadas, encontramos duas grandes creches paralisadas em Conselheiro Lafaiete. Uma era a creche do bairro Arcádia JK, que com muito esforço nós conseguimos retomar a obra, resolver os problemas de construção, estamos resolvendo os problemas de prestação de contas e já vamos inaugurá-la agora no mês de maio, gerando lá naquela creche mais de 100 vagas para mais de 100 crianças ali da região do bairro Morada do Sol, bairro Arcádia e bairro JK. E agora essa grande notícia, que é a retomada da creche do bairro Bela Vista, lá na região dos Moinhos. Estive em Brasília no início de 2018, fomos lá no FNDE, colocamos a intenção do município em concluir com recursos próprios, apesar de todas as dificuldades que o município passa hoje, mas investir em creche, investir na educação infantil, nós estamos investindo em saúde, estamos investindo em segurança, estamos investindo nas nossas crianças de Conselheiro Lafaiete, e nós colocamos lá no FNDE essa intenção de retomada da creche Bela Vista. E recebemos agora, essa semana, a autorização para a retomada dessa obra. Essa obra que está paralisada, abandonada há anos e anos pelas administrações anteriores, que foi objeto, inclusive, de furtos, de vandalismo, né, de erros de medição, erros de construção, erros de prestação de contas. Mas nós fizemos uma licitação, contratamos uma empresa para apurar todos esses danos e prejuízos ao erário público, também os erros e as soluções técnicas para a retomada da obra. Apresentamos tudo isso para o FNDE lá no Ministério da Cultura e recebemos a autorização para a retomada dessa obra, que irá acontecer já, se Deus quiser, nos próximos meses. Né? Vamos fazer um processo de licitação para contratar uma empresa para a execução da obra e queremos, se Deus quiser, até o final do ano, estar inaugurando mais essa creche lá na região dos Moinhos, que vai atender um grande número de crianças lá nessa região tão carente, né? Aqueles bairros todos lá que compõem a região do bairro Moinhos, né, que serão beneficiados por essa creche Bela Vista.
E prefeito, falando de lotes agora, diariamente a gente recebe, né, reclamações sobre algum lote que está sem capina, ou sem muro, com lixo, mas a prefeitura não está parada. Então eu gostaria que o senhor esclarecesse a população sobre o trabalho que vem sendo executado neste sentido.
Nós estamos fazendo através do Departamento de Meio Ambiente, né, uma vistoria em todos os bairros da cidade, apurado todos os bairros, os lotes abandonados, né, com mato, sem muro, sem passeio. Temos notificado esses proprietários para que façam seus muros, façam seus passeios, para que a gente tenha uma cidade mais limpa, né, realmente mais, com menos risco de doenças, de animais ali, estar se escondendo ali, né, nesse mato. E com isso temos obtido resultados muito positivos, e as pessoas têm acatado, fechado seus lotes, feito passeios, já um grande número de lotes na cidade já murados e com passeios. Então a gente pede a colaboração das pessoas. Existe inclusive um incentivo de um desconto no IPTU para todos aqueles munícipes que realmente murarem, fizerem os passeios, procurarem a prefeitura, mostrarem o trabalho que foi feito, para que a gente possa estar dando esse incentivo, desse desconto no IPTU. Então é importante, porque o maior problema que nós temos de capina das vias públicas é decorrente dos matos, dos lotes que passam para os passeios e passam para as vias públicas. É isso que atrasa a capina dos bairros. A maioria das reclamações que nós recebemos de bairros sujos, sem capina, são os matos que vêm dos lotes. Isso atrasa muito o serviço de capina da cidade. Hoje nós temos uma equipe de capina, temos um cronograma de ação na Secretaria de Planejamento, na Secretaria de Meio Ambiente. Pedimos a paciência das pessoas, porque nesse período chuvoso realmente o mato cresce com muita intensidade. Tem bairros que nós capinamos há 15 dias atrás, o bairro já está hoje com mato na altura de 30, 40 centímetros. Então, infelizmente, nesse período chuvoso, o crescimento dos matos acontece com muita rapidez, mas nós estamos com o planejamento da Secretaria de Meio Ambiente e agora com fim do período chuvoso, nós vamos estar intensificando essas ações e com isso conseguindo a limpeza de toda a cidade, de todos os bairros da cidade.
Prefeito, a gente tem recebido também algumas solicitações de informação sobre as pontes da rua Francisco Lobo.
É, nós temos duas pontes com problemas ali na região da rua Francisco Lobo, né? Nós temos a ponte próximo ali à entrada do bairro Real de Queluz e temos a ponte lá no final da rua Francisco Lobo, que dá acesso ao bairro São José, à Água Limpa, todas aquelas fazendas lá da região da Água Limpa, né? E nós já nas próximas semanas vamos fazer uma intervenção em todas as duas pontes para que a gente possa estar solucionando o problema dessas pontes, né? Vamos fazer lá um reforço estrutural na ponte da rua Francisco Lobo. É, e vamos fazer também um reforço estrutural lá na ponte que dá acesso ao bairro São José e também a região da Água Limpa. Ainda esta manhã estive conversando com o vereador Alain, né, o vereador Alain, que é um dos representantes lá do bairro São José, me procurou na prefeitura, nos solicitando uma intervenção sobre essa ponte lá, principalmente que dá acesso ao bairro São José, e disse ao vereador que nós já estamos com todas as providências tomadas para que a gente possa está fazendo as intervenções necessárias na próxima semana em todas as duas pontes lá da região dos Moinhos. São intervenções simples, mas nós dependíamos da aquisição desses materiais, de estar licitando para estar adquirindo os materiais necessários para a recuperação dessas pontes. Já fizemos as licitações, já adquirimos os materiais, então estaremos na próxima semana solucionando a situação dessas duas pontes lá na região dos Moinhos.
E falando aí da região dos Moinhos, né, prefeito, hoje pela manhã o senhor recebeu moradores do bairro Jardim do Sol, que também pertence ali à região.
A gente tem sido uma constante conversar com os moradores dos bairros, recebemos os moradores do bairro Jardim do Sol, né, estão nos propondo lá uma parceria para a reforma da praça e algumas outras melhorias lá no bairro. Estamos conversando, vamos fazer. Também a semana passada visitamos o bairro Morada do Sol, recebemos uma comissão de moradores também lá do bairro Morada do Sol. Estamos preparando para fazer algumas intervenções lá no bairro Morada do Sol. Felizmente nós gostaríamos de estar agindo em todos os bairros de Conselheiro Lafaiete, né, sabemos das demandas, conhecemos as necessidades. Aliás, é bom dizer aqui que quando eu deixei a Secretaria de Obras em 2004, as necessidades dos bairros hoje praticamente continuam as mesmas. Aqueles bairros que se encontravam sem pavimentação são os mesmos. É o bairro Jardim, é o bairro São José, que nós precisamos fazer lá um calçamento, o bairro Topázio, o bairro Copacabana, o bairro Morada do Sol, as nossas localidades rurais. Então são praticamente os mesmos bairros que se encontram hoje com os mesmos problemas que tinham, e depois que nós deixamos a Secretaria de Obras, nenhuma melhoria foi feita nesses bairros. Então nós vamos, se Deus quiser, apesar de todas as dificuldades, dos recursos que o Estado não repassou para o município, mas nós estamos lutando muito, fazendo um planejamento para que a gente possa estar minimizando o problema desses bairros, né, e fazendo algumas obras tão importantes que precisam ser feitas e são do nosso conhecimento, que nós temos percorrido a cidade toda, conhecemos as demandas de todos esses bairros e, se Deus quiser, apesar de todas as dificuldades, nós vamos conseguir resolver muitos dos problemas.
Prefeito, o senhor citou inicialmente a respeito dos veículos e o Departamento Municipal de Trânsito e Tráfico já iniciou essa remoção dos veículos que se enquadram em como abandonados ou sem condições de uso que ficam nas ruas. E uma ação que há anos também era cobrada pela população.
As remoções já estão sendo feitas, como eu disse aqui. Nosso objetivo é dar mais segurança à população, né, tirando esses veículos abandonados das vias públicas, e serão permanentes daqui para frente, até o final do nosso governo, e espero que outros deem sequência, para que a gente possa ter uma cidade sem esses riscos aí que esses veículos abandonados das vias públicas possam estar causando para os nossos moradores.
Prefeito, nós temos agora algumas perguntas que nos são enviadas aí pelas redes sociais. Nós vamos começar com a pergunta do Feliciano, do bairro Santa Rosa. O senhor tem falado bastante de mudanças na saúde, sobretudo na policlínica. Quando ocorrerá a reforma da policlínica e haverá mudanças na forma de atendimento?
Nós temos discutido muito as reformas da policlínica municipal, né? Porque nós precisamos fazer uma obra que nós temos, que a administração tenha condição de iniciar e concluir. Não adianta a gente imaginar uma obra gigantesca que nós vamos iniciar e não vamos ter condições de concluir. Ainda mais porque nós temos um hospital regional que está lá inacabado e nós estamos fazendo todos os nossos esforços agora no novo governo para conversar sobre o hospital regional. Para frente eu vou falar aqui, abordar sobre o hospital regional, para que a gente possa retomar esta obra e concluir esta obra, né? Sabemos que o Estado não tem recursos para isso no momento, mas nós estamos tentando construir uma solução através de outros caminhos para que a gente possa estar viabilizando a conclusão e o funcionamento do nosso hospital regional. Então, em relação à policlínica, nós temos um projeto maior aprovado lá na Vigilância Sanitária, mas estamos discutindo um projeto que a gente possa estar implantando já imediatamente algumas mudanças lá na policlínica. Já vamos começar ainda nesse mês de maio essas reformas, para que a gente possa estar melhorando a estrutura física, dando melhores condições de trabalho aos nossos profissionais da policlínica e também de um atendimento mais ágil, com melhor qualidade, né, para todos os nossos usuários da nossa policlínica municipal. Aí, falando de policlínica, é bom abrir um parênteses aqui. A policlínica municipal, que é a maior porta de entrada hoje da urgência e emergência em Conselheiro Lafaiete, atendemos lá mais de 200 pessoas dia. Estamos tendo que enfrentar várias ações lá, realmente com mais energia na policlínica, porque lá nós temos uma grande maioria de profissionais realmente comprometidos com bom atendimento, mas infelizmente temos alguns profissionais, médicos e enfermeiros, que não têm esse compromisso, e nós vamos selecionar e vamos retirar esses funcionários que não têm compromisso com a população ali atendida, porque precisamos prestar um atendimento de qualidade ali na Policlínica Municipal. É um local que as pessoas chegam realmente com problemas, outros gravemente feridos, né? Outros gravemente enfermos. Precisamos de uma atenção imediata, e nós estamos tomando todas as providências, inclusive para separar os casos mais urgentes daqueles menos urgentes, para que a gente possa ter uma agilidade maior no atendimento das duas situações, daqueles casos mais urgentes, como também daqueles casos menos urgentes, numa ala separada da Policlínica Municipal. Já avançamos muito quando nós retiramos, no início do nosso governo, a pediatria lá de dentro da Policlínica Municipal. Levamos a pediatria, levamos as nossas crianças para serem atendidas no Hospital São Vicente de Paulo. Foi um grande avanço, uma grande melhoria na saúde na área em Conselheiro Lafaiete, principalmente em relação ao atendimento da Policlínica. Agora nós estamos focados, tomando várias outras ações para que a gente possa estar solucionando de vez, né, por um bom tempo, o problema de atendimento lá na Policlínica Municipal. Nomeamos um diretor clínico que está cuidando da remoção, inclusive com mais agilidade, daqueles pacientes que precisam ser transferidos para outros hospitais. Estamos com uma nova gerente na Policlínica, estamos com uma gerente de enfermagem, de farmácia. Então nós estamos tomando todas as providências necessárias para, paralelamente à melhoria da estrutura física, melhorarmos também a estrutura operacional, a estrutura de atendimento por parte dos profissionais da Policlínica. E aí eu queria cumprimentar e parabenizar a grande maioria dos servidores da Policlínica, nossos valorosos médicos, valorosos enfermeiros, valorosos técnicos de enfermagem, nossos servidores da administração que atuam lá naquele local, pelo importante trabalho que praticam lá naquele local. E realmente é preciso que esse trabalho seja feito com gentileza, com amor, com humanidade, porque as pessoas que chegam ali precisam de atenção, precisam de carinho, precisam de um socorro imediato, porque elas podem até perder as suas vidas se não tiverem esse atendimento ali naquele local. Agora, aqueles servidores que realmente não quiserem se enquadrar e se comprometerem com esse atendimento de qualidade, com esse atendimento humanizado, podem estar certo que serão substituídos por outros que vão fazer o seu trabalho da maneira que nós queremos e que a população de Conselheiro Lafaiete deseja, né? Um atendimento realmente com agilidade, com qualidade, com humanidade, né? Para que as pessoas possam ali serem socorridas a tempo e terem a sua saúde recuperada lá naquele local tão importante, que é a maior porta de entrada da urgência e emergência, como eu disse aqui, que atende mais de 200 pessoas dia lá na nossa Policlínica Municipal.
Prefeito José Álvaro, do bairro São João, ele comenta sobre a mudança de secretário na saúde e pergunta o que irá mudar para o usuário e se terão mudanças nas unidades de saúde também.
Com certeza, né? Nós temos, acima de tudo, na figura do secretário, aquela pessoa que deve estar comprometida com as melhorias na área da saúde e também uma pessoa que tenha o relacionamento com todos os órgãos envolvidos, com os nossos profissionais da saúde, com os nossos hospitais, com a Câmara de Vereadores, com a nossa imprensa, com o Conselho Municipal de Saúde. Então é preciso que o secretário de saúde agregue essas duas qualidades, né, no seu perfil. Então nós estamos buscando, não infelizmente avançamos muito com o último secretário de saúde em algumas áreas, alguns avanços significativos, importantes, mudanças importantes na área da saúde, mas infelizmente não tivemos a resposta que gostaríamos de ter em relação a esse relacionamento, vamos dizer assim, com os setores e com as pessoas de uma maneira geral. Então nós estamos agora com a Rita de Cássia, uma nova secretária, uma pessoa do quadro do município há muitos anos, trabalhando na área de saúde, participou inclusive do trabalho de transição do nosso governo, conhece a saúde, uma pessoa de bom relacionamento com todos os setores da Secretaria de Saúde, bom relacionamento com a Câmara, com o Conselho, e eu tenho certeza que com seu empenho, com seu comprometimento, juntamente com a sua equipe, que está lado a lado com ela, dando todo o apoio, também com a nossa presença, que vai ser ainda mais constante, junto com a equipe de saúde, nós estaremos continuando a implementar todas essas mudanças necessárias para que a gente tenha uma mudança de uma saúde de qualidade em Conselheiro Lafaiete.
A Aparecida Francisca, do bairro São João, pergunta se o pagamento do IPTU deste ano tem relação com a regularização fundiária que o senhor anunciou. E ela quer saber se ela já pode fazer o pagamento ou se ela precisa aguardar a data devido a esta regularização.
Não tem, esse ano ainda não tem nenhuma influência da regularização fundiária, né? O objetivo maior da regularização fundiária não é aumentar impostos, não é sacrificar ninguém em relação a possíveis aumentos. É realmente lançar no cadastro imobiliário do município aqueles imóveis que não estão cadastrados. Nós temos cadastrado dia a dia, através do trabalho dos nossos fiscais, através do trabalho da Secretaria de Planejamento, através da ação dos próprios munícipes que têm procurado e lançado espontaneamente seus imóveis que não estão regularizados, têm buscado regularizar esses imóveis junto à Prefeitura de Lafaiete, mas o trabalho da regularização fundiário é um trabalho mais profundo, é um trabalho que está sendo feito uma licitação para a contratação de uma empresa, que inclusive vai fazer voos sobre toda a cidade, fazendo fotografias, filmagens, cadastrando todos os imóveis que não estão lançados, para que a gente possa estar fazendo esse lançamento no cadastro imobiliário e com isso melhorando a arrecadação da cidade, nos permitindo fazer aquelas obras tão desejadas e tão necessárias, não só no centro da cidade, mas naqueles diversos bairros de Conselheiro Lafaiete. Então não conseguimos ainda fazer para esse ano, no lançamento do IPTU, aquelas pessoas que quiserem já pegar suas guias, já fazer o pagamento do IPTU, podem procurar a Secretaria da Fazenda, lá na Prefeitura Municipal, já fazê-lo, mas a regularização fundiária será somente para o próximo ano, que nós teremos com certeza esse cadastro atualizado, permitindo que as pessoas tenham os seus imóveis regularizados e lançados no cadastro imobiliário do município.
Prefeito João Paulo, do bairro Progresso, pergunta se proprietários de carretas estacionadas nas ruas, que muitas vezes atrapalham o trânsito, serão notificados. E pergunta se no estudo de trânsito que a prefeitura está fazendo, prevê alguma ação neste sentido.
Com certeza, né? Nós estamos fazendo valer aí o Código de Trânsito, as leis de trânsito, então é preciso que as pessoas realmente ajam dentro da lei para que não sejam notificadas, não sejam multadas, né? Então, não podemos permitir que carretas fiquem realmente estacionadas em local que possa estar trazendo prejuízos para algumas conversões em esquinas, algumas saídas de garagem, o fluxo de algumas vias públicas no centro e nos bairros. Então é preciso que os proprietários estejam atentos para que eles não causem nenhum transtorno para os moradores das diversas ruas da cidade.
Prefeito, a pergunta agora é da Joyce Helena. Ela fala, o senhor falou sobre a possível retomada da obra do Hospital Regional pelo governo do Estado. Há alguma sinalização de que isso possa ocorrer?
Olha, realmente o nosso Hospital Regional, aquela obra que está lá paralisada há muitos anos, realmente um convênio e uma obra idealizada em 2007, iniciada lá nos idos de 2010, e que vem se arrastando e está paralisada aí praticamente desde 2012, nós estamos movendo todos os esforços no governo anterior. Estivemos várias vezes no Estado, conversando com vários secretários de Estado, mostrando a importância da conclusão do nosso hospital regional, mas não só Conselheiro Lafaiete, como nenhuma das outras 9 cidades. Nós temos 10 hospitais regionais do porte de Conselheiro Lafaiete paralisados no Estado de Minas Gerais, e todos eles, nenhum deles teve continuidade, teve apoio do governo anterior, Fernando Pimentel, para sua continuidade e conclusão. Nós sabemos das dificuldades financeiras do Estado, mas o atual governo tem mostrado um empenho muito grande na conclusão desses hospitais. Então existem vários outros modelos de conclusão que nos permitem concluir o nosso hospital regional. Através de alguma parceria público-privada, através de uma parceria com alguma faculdade de medicina. Então existem vários caminhos. Então nós estamos juntos com o Estado, já fizemos uma reunião com o governador Romeu Zema, e tive duas reuniões com o secretário de Saúde, Carlos Eduardo, lá na cidade administrativa, e agora acabamos de firmar um termo de compromisso, de cooperação com o Estado, através da Secretaria de Saúde, para que a gente possa estar buscando essas alternativas para a conclusão do nosso hospital regional. Então, esse estudo inicialmente demanda um prazo aí de aproximadamente 90 dias, então é possível que a gente tenha uma solução, um caminho para que a gente possa estar concluindo e discutindo o funcionamento do nosso hospital dentro desses próximos 90 dias. Então a gente vê uma intenção muito positiva no novo governo de solucionar não só o problema de Conselheiro Lafaiete, mas dos 10 hospitais regionais de Minas Gerais. Não com recursos do Estado, como estou dizendo aqui, que sabemos que o Estado não tem recursos disponíveis para isso, mas através de algum outro modelo de parceria que possa funcionar e se aplicar ao nosso hospital regional. Aí nós vamos estar discutindo com a Câmara de Vereadores, vamos discutir com o Conselho de Saúde, vamos discutir com a sociedade, ver o que é melhor para nós, quais os serviços que nós precisamos ter lá no nosso hospital, se vamos focar a cardiologia, se vamos focar lá o traumatismo, e quais as outras especialidades médicas, para a gente aí sim direcionar um projeto definitivo. Mas estamos conversando, não estamos de braço cruzado, estamos indo várias vezes no Estado, como disse aqui, assinamos esse termo de compromisso, e nós estamos desde o início do governo e agora conseguindo enxergar uma possibilidade de retomada do hospital regional. Gostaria de frisar aqui, muitas pessoas são maldosas, não acompanham o trabalho e falam, agora que está chegando a campanha eleitoral, volta-se a falar no hospital regional. Mas eu jamais falei no hospital regional agora ou vou deixar para falar na época da campanha eleitoral. Nós temos falado do hospital regional desde que nós assumimos o governo de Conselheiro Lafaiete, com constantes visitas ao Estado, juntamente com o nosso deputado Glaicon Franco. Fizemos várias reuniões com vários secretários de Estado, mas infelizmente no governo passado não fomos bem sucedidos. O governo não teve uma intenção realmente na retomada dessa obra. Mas agora, nesse momento, o governo acaba de assumir, tem 4 meses que o novo governo assumiu, ele mostrou uma intenção de retomada do hospital, então nós estamos hoje com o prefeito eleito de Conselheiro Lafaiete, responsável pelos destinos da nossa cidade nesse momento, lutando para a conclusão do nosso hospital regional. E vamos lutar até o final do nosso governo, seja agora, seja no período eleitoral, seja em qualquer época, que seja no último dia de mandato. Mas se houver uma possibilidade de estar lutando e tentando viabilizar a conclusão do nosso hospital regional, nós vamos estar lutando para viabilizar a conclusão daquele espaço que já tem tantos recursos públicos empregados e que, infelizmente, outros não lutaram e não tiveram condição de concluir. Então, não estou prometendo que vou conseguir concluir, que vou conseguir colocar o hospital funcionando, mas estou trabalhando com muita responsabilidade, a nossa administração está trabalhando com muita responsabilidade, buscando um caminho que possa obter a conclusão e o funcionamento daquele espaço tão importante que é o Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete.
Prefeita Margarete Luciana do bairro São João pergunta se tem uma data prevista para a inauguração do PSF da rua Alexandrina de Queiroz.
Margarete, nós estamos lutando, infelizmente. Hoje o que se paga para os médicos dos PSFs é um valor muito baixo. Não adianta, nós queremos aumentar, infelizmente, o tribunal não permite que a gente aumente gastos hoje na folha de pagamento. Então não temos como, hoje Lafaiete tem 28 postos de saúde da família, 28 PSFs, então nós estamos fazendo um processo seletivo para contratarmos outros médicos para que a gente possa estar suprindo aqueles 3 postos que nós temos na cidade hoje, que estão sem médicos há alguns dias, e também ter alguns médicos para que a gente possa estar inaugurando os 2 PSFs do São João, que já estão montados em condições de funcionamento, e nós queremos ver se agora, dentro do mês de maio, nós poderemos inaugurar esses 2 PSFs.
Bem, você pode ter todas essas informações também no site da Prefeitura. Acesse conselheirolafayette.mg.gov.br. Pode enviar também a sua pergunta para a gente. Entre lá no Facebook Prefeitura Lafayette. Prefeito, a gente está terminando mais uma edição do programa da Administração Municipal. Passo a palavra ao senhor agora para suas considerações finais e despedidas aos nossos ouvintes.
Mais uma vez nós queremos agradecer, né, a colaboração de todos, as parcerias que têm sido a base do nosso governo, né, um governo aberto, onde nós recebemos todas as pessoas, ouvimos todas as pessoas, temos procurado fazer uma presença muito grande nos bairros, conhecendo de perto as demandas, programando algumas, né, para um momento inicial, outras para um momento seguinte. Infelizmente, todos sabem aí, tivemos uma falta de repasses por parte do governo do estado no final do último ano aí, de 41 milhões que deixaram de vir para Conselheiro Lafayette, recursos nossos, né, e nesse início de ano também 5 milhões, inclusive recursos do IPVA, que são do município, não foram repassados. Esses recursos nos possibilitariam fazer obras importantíssimas em todos os bairros da cidade, mas infelizmente o governo não repassou esses recursos. Mas nós estamos lutando, mesmo assim, para viabilizar importantes obras em vários bairros da cidade. Temos projetos importantes, o alargamento da rua Marechal Floriano, o alargamento da rua Francisco Lobo ali, desde o início até a entrada do bairro Real de Queluz e do bairro Rochedo. Vamos fazer algumas pontes importantes, temos algumas contenções de rios importantes para serem executadas. Vamos mudar o PSF do bairro São Dimas de local para um local muito mais perto da população atendida. Isso vamos inaugurar agora ainda em maio. Estamos aí com os postos policiais sendo inaugurados, os PSFs que vamos abrir, as melhorias na policlínica, a expansão do nosso distrito industrial, que irá propiciar a instalação de muitas empresas lá e gerar mais empregos para os moradores do Conselheiro Lafayette, as novas instalações do Cine mais central, que também favorecerão muito para que as empresas possam estar negociando vagas de empregos para trabalhadores de Conselheiro Lafayette. Então são muitas ações, muitas obras importantes nas localidades rurais do município, em Buarque, em São Vicente, em Rancho Novo, em São Gonçalo. Temos várias melhorias programadas para esses locais. E com certeza, apesar de todas as dificuldades, nós vamos estar conseguindo fazer muitas melhorias ainda para a população da nossa cidade, que nos recebe em todos os locais que vamos, com muito carinho, com muita compreensão, sabendo que não temos como fazer milagres, infelizmente, né? Todos sabem que nós assumimos o governo no pior momento econômico da cidade, né, financeiro, da economia do Brasil, do estado e da cidade, e mesmo assim Lafayette mostra diferente em relação a todas as cidades da região. Com muitas obras, com muitos avanços, em 2018 conseguimos inaugurar 26 obras importantes, PSFs, melhorias, reformas em quadras, reformas de creches, praças céus, ruas interditadas, obras inacabadas, né, e essa vai ser uma constante no nosso governo. Vamos agora, se Deus quiser, em maio estar inaugurando mais duas creches, vamos estar retomando essa creche Bela Vista. Então são melhorias nas várias áreas de atuação de governo, né? Na área da educação, na área da saúde, da segurança, através dessas parcerias, da geração de empregos e obras de infraestrutura por toda a cidade, obras de drenagem, melhorias de pontes. Vamos fazer agora essas duas pontes, conforme mencionei aqui. Temos outras 3 pontes para serem construídas na cidade. Temos lá as melhorias da Avenida Geraldo Plaza, né, da Rua Geraldo Plaza. Vamos fazer toda a recomposição asfáltica, a drenagem da Geraldo Plaza, que liga aqueles bairros tão importantes lá do Amaro Ribeiro, Jardim Europa, Parque Ferroviários, bairro Copacabana, né? Então, assim, são obras importantes que nós estamos em fase de licitação, extensões de rede elétrica para melhoria e ampliação da iluminação pública em todos os bairros da cidade, e também melhoria da iluminação do centro da cidade e das vias principais dos bairros. Então são obras que estão programadas, já sendo licitadas, para que a gente possa estar atendendo aí essas demandas tão importantes, né, que se arrastam por anos e anos, mas que com certeza, com muito trabalho, com muita responsabilidade, com as parcerias que se colocam a nosso favor, com a compreensão do povo de Conselheiro Lafayette, nós vamos conseguir executar, cumprindo um compromisso aí e melhorando muito a vida do cidadão lafayetense. Então, muito obrigado a todos pelo carinho, até a próxima quinta-feira, onde estaremos aqui novamente, trazendo muitas outras novidades acerca aí dos trabalhos da administração municipal.
Você ouviu o programa Juntos por Lafayette.